ser bandoleira, amigo?
Maybe. Maybe not.
Vai, Fiano! I hurt
myself. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. E aqui comigo, ele está revoltadíssimo que seu querido The Rock foi pra ratoeira duas vezes esse ano. Quem é? Renato Marcelo.
Salve, salve, rataria! Beleza? E eu vou falar, cara, eu sou o atual bicampeão do Clash, mas eu acho que hoje eu tô aqui de visita só, hoje eu tô só passeio.
Sei não, hein?
Você sempre fala isso, né?
É, ele sempre fala isso, né? E já é bicampeão. É,
aqui com a gente também, ela escolheu os filmes mais polêmicos das ratoeiras do mês em 2018, Patrícia Costa.
Olá, olá, caros amigos redores de cinema. Bem-vindos a esse Clash maravilhoso com as melhores ratoeiras. Cara, eu não vou ganhar, porque eu fui abençoada.
Ninguém vai ganhar.
Enfim, vim a passeio, vim só pra rir dos outros.
Tudo bem, aqui com a gente também, pelo terceiro ano seguido, ele foi quem mais viu as ratoeiras do ano, nosso vice-campeão, Marcelo Pereira.
Fala, caros amigos, chegou o dia de celebrar a bosta. O churumidei, e hoje é dia, Renatão, de comer cocô na colher.
Que isso? Nossa,
ele falou churumidei ou é impressão minha?
Hashtag. Hashtag. Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você vai encontrar nossos episódios antigos no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe também de seguir o Ratos de Cinema no Facebook, no YouTube e no Instagram. E você pode enviar uma mensagem pra gente também no nosso Twitter, no @ratos_cast, e pelos nossos dois e-mails, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox, e em versão estendida no Patreon. Você já visitou nosso Patreon? Visita lá nosso Patreon, patreon.com/ratosdecinema, tudo junto. Você vai ver três planozinhos lá com vários benefícios. Cada plano tem benefícios específicos e cada um desses benefícios te dá direito a ver coisas, a escutar coisas, a assistir vídeos que você não vê disponível no nosso site, que tá aqui de graça e tal. Então, se você assinar, tem planos de todos os valores lá, inclusive de 1 milhão, se você quiser depositar 1 milhão pra gente, você poderá acessar nosso material exclusivo e estendido, que é maravilhoso. Então, não deixe de fazer isso. Aproveita que vai começar janeiro agora. Começa redondinho, pô, a partir de janeiro e em diante, entendeu? Se quiser, começa logo esse mês e tá tudo certo também, a gente gosta. Nosso tema de hoje serão as ratoeiras de 2018. E como o Maguinho já adiantou, como nós sempre dizemos, é nosso cast com cheiro. Nós sempre escolhemos os melhores filmes nos nossos Ratos Clashes. Se você procurar os Clashes no nosso site, você vai ver que nós sempre tentamos escolher o melhor da lista, mas dessa vez, neste cast, não. Nós estamos aqui para escolher o lixo mais fétido, a podridão mais pegajosa, o abismo mais fundo.
Pesado isso, hein, cara? Pesado,
o abismo mais profundo foi o melhor para mim.
A pior das piores ratoeiras de 2018. Tape o seu nariz. Let the body sit down. Bom, a função da ratoeira do mês, que a gente vê todo mês, né, é, na verdade, avisar os nossos ouvintes, né? A gente já falou isso algumas vezes, mas vale a pena lembrar, já que é nosso clash de ratoeiras.
É, no começo acho que era assim, né? Hoje em dia acho que já perdeu.
Agora é só sacanear.
Mas no fundo.
Não, já mudou muita coisa, já virou pessoal, já...
Mas eu sinto, Maguinho e Renato, que a gente está voltando às origens da ratoeira, né? Esse ano...
Concordo com você.
Bem diferente do ano passado. Ano passado, a gente... Eu tava até ouvindo o cast do ano passado, vale a pena, de 2017. A gente falou tantos filmes que, assim, durante o Clash, né? Durante as batalhas, o filme saía, a gente eliminava o filme porque a gente falava da relevância, né? Pô, esse filme, ninguém vai lembrar desse filme. E realmente, ninguém vai lembrar. Esse ano, a gente fez com filmes que eu acho que tem mais relevância, que talvez a gente lembre mais, talvez... Não sei, acho que a gente tá retomando um pouco isso, né? Então eu queria perguntar pra vocês, já que a gente tá no terceiro ano de ratoeira já, qual é a importância da ratoeira pra vocês? Como é que vocês veem as ratoeiras agora, né? Depois de tanta experiência, de tanta rodagem, depois de tantas ratoeiras questionáveis. Então eu vou perguntar pro Renato primeiro, o que que significa ratoeira pra você, Renatão?
Cara, eu vou ser bem honesto, ratoeira significava o meu maior pesadelo. Hoje em dia eu já não me importo mais.
É uma diversão? Chega a ser isso ou não?
Não, é divertido, cara. Sempre é divertido porque... Por mais que a experiência de assistir o filme não seja, porque, né, em grande parte os filmes são ruins, mas mas a gravação da Ratoeira é uma das melhores partes, entendeu? É sempre muito engraçado. É sempre um dos meus momentos favoritos de gravar e de escutar e tudo mais. Eu gosto bastante. Mas é o que eu tava falando. Antigamente, assim, como participante da Ratoeira, eu ficava muito assim, nossa, cara, a gente tá dividindo, cada mês é um, então eu tô vendo que pela ordem eu vou ficar com, sei lá, julho, outubro e dezembro. Então, o que vai sair em julho, outubro e dezembro?
Você já fica olhando,
né? Eu já ficava antes, falando, puta, cara, vai cair essa merda pra mim, tenho certeza. Aí eu já ficava sofrendo com antecedência. Hoje em dia, eu não olho nem antes da gravação quando é meu dia. Eu já nem lembro mais quando é o meu dia, entendeu? Eu fico, às vezes, sabendo no dia da gravação, ó, hoje tem que escolher pro Renato. Ih, cara, me ferrei. A gente se acostuma, essa que é a parada.
É verdade. Paty, seu primeiro clash de ratoeiras, o que que significa as ratoeiras pra você?
Cara, eu acho assim, a gente é muito sério. Eu acho que a gente leva muito a sério o cast, a gente vê muitos filmes e eu acho que de certa forma a Ratoeira funciona como um momento de alívio cômico pra gente também, é a hora que a gente bota pra fora a raiva que a gente tem de certos filmes, de certas coisas. Eu acho que é a hora que a gente acaba sendo mais espontâneo também, nem sempre dá, a gente fica querendo falar sobre os filmes pra poder dar as dicas e pra poder falar o que a gente achou sério. Eu acho que a Ratoeira é gostoso esse momento da gente poder dar uma relaxada e é um momento divertido.
É verdade.
Incomoda beça em outros podcasts, cara, que as pessoas querem ser engraçadas o tempo todo e às vezes só quer saber sobre o filme, você só quer saber sobre o assunto e eu acho que a gente não tem isso, a gente é muito focado, mas tem o nosso momento de ser mais divertido, e pra mim é isso. Esse cara, é muito gostoso, como o Renato falou, é muito gostoso de gravar, é muito gostoso de ver vocês falando, a gente falando sobre a Ratoeira, eu curto a beça.
O que eu acho legal, assim, da Ratoeira, agora que você me lembrou, Paty, é isso, é que você vê que eu adoro escutar as Ratoeiras de novo, né? Às vezes eu vejo um filme 2 anos depois e vou lá, puta, essa aqui teve uma ratoeira desse aqui. Eu acho legal pelo fato de, tipo, você tem as ratoeiras que é de implicância um com o outro, como o Renato falou, tem isso, mas também tem todas elas, por mais idiota que seja a ratoeira, tem também a gente querer explicar por que que aquele filme é ruim, ou por que que aquele filme não é tão ruim. É difícil a gente encontrar uma ratoeira que seja boa. Pô, ó, vocês estão enganados, essa ratoeira é o melhor filme do mês. Isso nunca teve.
Rampage.
O que mostra que a gente escolhe bem as ratoeiras. Agora, eu acho legal porque a gente tá sempre embasado. A gente, eu não sei como é que vocês fazem, qual é o que vocês anotam, se vocês, né, ficam repensando, fazem tópicos, não sei. A gente sempre tá embasado, a gente sempre traz elementos, até por a gente poder revelar, né, os spoilers, a gente sempre traz elementos que ou convence quem não viu a não ver, ou realmente convence a quem viu a pensar igual a você, enfim. Maguinho, pra você, o que que significa a ratoeira? Eu sei que você gosta bastante.
Cara, eu acho que é um pouquinho do que vocês três falaram. E pra mim, especificamente, por mais que a gente tenha esse tom mais leve, né, com as ratoeiras nesse clash, eu acho que, assim, a gente fala deles o ano todo, cara. E eu acho que nada mais justo, eu acho que é de suma importância para o cast, para quem escuta a gente trazer todos eles de volta e escolher o melhor.
É verdade.
Entendeu? Sabe? Então acho que esse clash é muito importante pra quem escuta a gente. É claro que o nosso tom fica mais leve. Eu não anoto porcaria nenhuma. Até porque o senhor muda o roteiro o tempo todo. Entendeu? Pra ferrar com a minha cabeça. Mas eu acho que é o momento que a gente traz esses times de volta e eu acho importante relembrá-los e escolher o pior deles. Eu acho que e assim, a gente tá numa época de celebrações. E celebrações são feitas para serem curtidas, né? Então eu acho que é um deleite para quem escuta e para quem faz.
É isso aí. É um fechamento, como o Maguinho falou. E quem não conhece, quem não sabe, o Maguinho, ele sofre no dia que a gente grava esse cast. Ele me manda mensagem. Porra. Todo ano.
Não, eu vivo, Marcelinho, o dia inteiro, cara. Eu vivi a porra dessa gravação, meu dia, desde que eu acordei. Eu falei, caralho, ratoeira, teste ratoeira, não sei porcaria nenhuma.
Aí ele me manda assim, vou travar, tu sabe que eu vou travar.
O pesadelo do Maguinho é gravar Clash.
Todo Clash é assim, pode crer. Todo Clash ele fica enlouquecido.
Cara, eu já conversei com o Maguinho no calabouço, sei lá, uma semana e meia antes de a gente gravar um Clash. E ele com assim, ele, Renato, olha, eu já calculei todos os empates, eu já tenho assim, duas partes do que falar de defesa pro tal, tal. E eu falo assim, cara, por isso que a gente não pode falar pro Maguinho qual vão ser as batalhas antes. Ah. Porque ele já fica desesperado e ele começa a fazer cálculos e ele começa a ficar nervoso e ele vai mudando o filme. Aí se a gente vota num filme que tá fora do cronograma dele, fudeu.
Fudeu. O Maguinho, buga, o cérebro buga, realmente. Deixa eu
te perguntar, como é que você se prepara pro cast das Ratoeiras, que esse já é o teu terceiro, né?
Já é o
terceiro. Você tem algum critério que você segue? Não,
o que eu tento fazer? Eu tento pegar todos os 12, 11 filmes, numerá-los por tópicos. Tipo, momentos importantes, frases importantes, e ali na hora, como o andamento sempre muda, né? Eu pelo menos tenho algo pra me basear, pra que eu lembre, entendeu? Porque senão eu vou ficar perdido. Eu fico perdidaço e aí, meu irmão, pra sair algo da minha boca vai ser difícil.
Aí, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma memória boa pro filme que eu via, principalmente se foi esse ano. Eu lembro do filme, eu lembro porque que eu não gostei. Agora, o meu critério há 3 anos é o mesmo. Eu escolho o filme que eu não veria. Então, pra mim, esse filme merece ganhar o Clash da Ratoeira.
É um critério.
É o filme que eu não veria nem a porrada, de jeito nenhum. Às vezes você encontra dois que você... Mas aí, né, aí você começa a pensar em exceções. É, esse é o meu critério. Renatão, qual é o seu... Como é que você se prepara? Me fala.
Eu fico pensando muito nisso que você falou, do qual filme eu não veria. Porque a gente fica até conversando, às vezes tem alguma ratoeira que a gente acabou vendo também, ou alguma ratoeira que eventualmente a gente foi ver depois. Tem uma que eu vou até comentar aqui durante o Clash, que eu nunca na minha vida falei, eu vou ver esse filme, nunca veria esse filme, jamais. E eu vi o filme,
Foi sua ratoeira.
Não foi minha ratoeira, e eu entendi o que a pessoa falou desse filme depois.
Ou
fui ouvir a ratoeira depois, falei, cara, ok. Então, na real, eu não me preparo muito, cara. Eu simplesmente tento lembrar dos filmes que eu vi. Eu tento, às vezes, pensar bem nisso, se eu veria algum deles ou não. Por acaso, hoje mesmo, eu revi um filme que também tá na ratoeira. Foi um dos participantes.
Se reviu é porque teve paciência de ver de novo. Então, isso já é...
Exato. Isso acontece, especialmente aconteceu esse ano com alguns filmes, ou podem acontecer com alguns filmes, porque essa questão que você falou, a gente tentou escolher alguns filmes que têm uma certa relevância. Eu boto também que certos filmes foram escolhidos que nem deveriam ser ratoeira. Mesmo eles não sendo bons, mas enfim.
Também acho. Patrícia?
Fala, eu.
E o seu critério, você tem algum?
Cara, não tenho, mas esses critérios que vocês falaram são super bons. O filme que mais me irritou se eu tiver assistido, porque, cara, tem uns filmes que irritam demais a gente, e eu acho que a Ratoeira tem muito filme que irrita, principalmente quando é filme que não era pra ser Ratoeira, e esse ano a gente teve muito isso. Filme que não era pra ser Ratoeira, e a gente vai ver Ratoeira e irrita pra caralho. Por que esse filme realmente é Ratoeira? E quando não, cara, esse critério do filme que, cara, eu jamais iria ver esse filme. Esses dois critérios são os que mais eu acabo usando. Os que eu não veria e os que mais me irritam.
Muito bem. Então, vamos começar logo o nosso Clash, né? Vamos perder mais tempo. Let's get ready to rumble! Nosso Clash, vale lembrar, como sempre, ele tem regras novas a cada etapa. Nós teremos 3 etapas, a etapa qualificatória, a semifinal e a final. E cada uma delas terá uma regra completamente diferente que a gente vai explicando conforme for. Nessa primeira parte classificatória, a gente tem todos os filmes do mês. Não teremos Ratoeira no mês de dezembro. Nós tivemos um mês que foi visto 2 filmes. Então nós temos 12 filmes no total. Nós vamos classificar, colocar um filme contra o outro. A pessoa vai escolher um filme e aí esses filmes vão classificando para etapas seguintes até a gente chegar na grande final. Nessa primeira etapa, que foi selecionada pelo todo ano, pela nossa Procter & Gamble and Maciel, que fez a amostragem. Faz a amostragem dos filmes. A regra do início vai ser o seguinte: cada um de nós, individualmente, assistiu 2 filmes esse ano. Patrícia viu 3, o Maguinho viu 3.
Sim, é verdade.
Então, o que vai acontecer nessa primeira fase? Vamos ver se vocês adivinham. Não vamos contar na primeira fase o filme que o Rafaelo viu, tá? Que foi a nossa última ratoeira. E o filme que nós vimos juntos na ratoeira coletiva. A gente não vai contar esses 2 filmes na primeira fase. Esses 2 filmes já estão classificados para a próxima fase. Só lembrando vocês que é o Grande Circo Merda e o Incidente em Ghost Dog, O Caminho do Samurai.
Nossa.
Eu acho que eu vi o filme errado.
Cada um vai escolher um dos 2 filmes e este filme automaticamente vai pra semifinal. Nós vamos começar com a Patrícia, tá, Pat? Você viu 3 filmes. Vamos começar na ordem. Em janeiro, você viu Maze Runner, Cura Mortal. que você elegeu o pior filme daquele mês. Depois, em maio, você viu Não Se Aceitam Devoluções, uma ratoeira nacional, que eu indiquei pra você, e você também escolheu esse filme como seu pior do mês. E em setembro você viu O Predador, e eu não sei porque você não fez esse cast com a gente, mas eu imagino que tenha sido um dos piores do seu mês também. Então assim, você tem três filmes nessa lista. Maze Runner, Cura Mortal, Não Se Aceitam Devoluções, com seu querido Leandro Hassum, e O Predador, filme de setembro. Desses três filmes, apenas um poderá passar para a próxima fase, para a semifinal.
Saquei.
Para isso, eu vou te dar 1 minuto e meio.
Sim.
Valendo.
Cara, eu vou falando um pouquinho, porque eu não vou saber escolher, na hora eu vou falar qualquer um no final. Cara, Maze Runner, eu tive que ver vários filmes, esse filme não tem pé nem cabeça, é muito ruim, me irritou demais esse filme. Quanto mais o filme ia avançando, mais ele ia me irritando. Eu lembro nitidamente de todos os filmes que eu assisti desse filme. O filme do Leandro Hassum é ruim, mas não foi o pior dos piores do mundo, porque tem bons elementos, da história original, é um filme que é baseado em... que tem várias versões desse filme, a história original é legal, tem umas reviravoltas legais, o Hassum se esforçou, então eu não acho que esse é o pior. Cara, O Predador, eu não tive oportunidade de falar desse filme, mas como esse filme me agrediu. Esse filme me agrediu de uma maneira assim, o Maguinho tava comigo, ele sabe. Eu me irritei demais com esse filme no cinema, mas eu acho que o Maze Runner é pior. Eu vou votar no Maze Runner.
Maze Runner, então, vai ser a sua escolha pra ir pra semifinal, tá? É isso mesmo?
Isso. Vou ficar com o Maze Runner.
Maze Runner, porque, cara, beleza.
Vários filmes que eu tive que ver por causa desse filme, dessa ratoeira. Não.
Beleza, beleza. Vou passar pro Maguinho, então. O Maguinho também tem três opções. Então, Maze Runner,
então, Marcelinho, semifinalista. Então, só pra eu entender aqui melhor. O Não Fez Devoluções, o Predador já saiu de circulação.
Predador, já, fora, muito merecido, porque o Predador não merecia estar nessa lista. E Não Se Aceitam Devoluções também, não pode mais ganhar, nenhum dos dois.
Ok.
Beleza? Mesma coisa com você, Maguinho. Você vai ter, não satisfeito em te dar duas opções, tô te dando três opções, tá? E eu vou te lembrar quais são essas opções.
É.
Tá pronto?
Verdade. Tá.
Então, em fevereiro, você viu 50 Tons de Liberdade, fechamento da trilogia.
Sim.
Que você elegeu como o pior do mês, de fevereiro. Sim. Em junho, você viu dois filmes. Você viu Jurassic World, Reino Ameaçado,
sim,
que não foi o pior do seu mês de junho.
Não foi, justamente.
E No Olho do Furacão.
É verdade.
Que você também não elegeu como o pior do mês. Se eu não me engano, foi esse mês que você viu Verdade ou Consequência ou coisa
assim. Sim, pode crer. Nossa, é verdade.
Então, Maguinho, você tem três filmes. 50 Tons de Liberdade, Jurassic World, Reino Ameaçado e No Olho do Furacão. Só pode passar um. Entendeu, Maguinho?
Só pode passar um. Tá, ok.
Que ano, hein, Maguinho? Parabéns, José.
Ó.
Triste, hein?
Vai, Maguinho, valendo.
Bom, vamos lá. Bem rápido, assim. No Olho do Furacão... E eu vou ter um critério que mais ou menos assim. É a relevância desses três pro universo cinematográfico. No Olho do Furacão, eu acho que pouca gente viu. O filme ficou nem... 2 semanas em cartaz, um filme ruim, mal feito, direção do Rob Cohen muito, muito fraca. Assumo que o Jurassic World eu gostei muito, então ele pra mim não entra nesse mérito, né, de ratoeira. Cara, eu não tem como eu não colocar 50 Tons de Liberdade, até porque essa franquia já recebeu o título, já por nosso caro Renatão, um belíssimo concorrente. Cara que procura sexo, não tem. Quem procura uma trama interessante, também não tem. Atuações boas, também não tem. Uma boa história, não tem. Né? Envolver o espectador, não envolve. Então, assim, cara, 50 Tons de Liberdade, com certeza, passa com louvor. E eu vou te falar, assim, é um belíssimo concorrente a ganhar mais um título. Então passa 50 Tons de Liberdade. Fica pelo caminho um filme insosso, que é No Olho do Furacão, e o Jurassic World, que não tinha nem que tá aí.
Muito bem. Então, escolha feita do Maguinho. Passa pra semifinal, 50 Tons de Liberdade. Vamos só lembrar que ano passado, o 50 Tons Mais Escuros, que o Renatão viu, foi o campeão. Foi o campeão do
cast. Falar a verdade, então. É uma franquia que merece, né? Ela já vem com esse...
Então, este é o filme do Pudim de Leite.
Quase um ano do Pudim de Leite.
Então, já temos Maze Runner, Cura Mortal. Olha só, hein? Filmes que fecham trilogias. E 50 Tons de Liberdade, outro terceiro filme de uma franquia.
Verdade, hein?
Cara, eu nem lembrava que Maze Runner era ratoeira. E rolou esse ano.
Foi de janeiro, pois é. Renatão, você vai ser o próximo, tá? Você viu dois filmes apenas.
Vamos lá.
Na ratoeira individual.
Uhum.
O primeiro deles foi Rampage, Destruição Total, que não foi o seu pior filme do mês de abril, correto?
Correto.
E você viu, Renatão, em agosto, Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo, que também não foi o seu pior filme do mês de agosto, porque foi o mês que você viu Slenderman.
Só por esse detalhe, vamos deixar claro.
Então, Renatão, você tem um desafio, cara, porque você tem dois filmes que você não considerou como o pior do mês. Vai ser interessante o seu minuto e meio. Você tá pronto?
Tô pronto, vamos lá.
Valendo, Renatão.
Bom, galera, a gente tem que correr com o tempo, porque a gravação tá rolando tarde. Então, simples. Um filme tem o The Rock, outro não. Mamma Mia segue.
Acabou.
Drop the mic.
Drop the mic. Sensacional. Tô aqui de pé.
Mamma Mia, a escolha do Renatão. Mamma Mia 2. Outra continuação. Segue pra semifinal, então. Eu já imaginava, você viu? Eu já imaginava que tu fosse fazer isso. Tu não vai deixar o The Rock passar, né, Renato?
Não, cara... Se é pra deixar assim, ainda falo mais. De Ratoeira, A Surpresa do Mês. Um filme que todo mundo viu aqui, todo mundo se surpreendeu, que o filme não era ruim. Entendeu?
Era ruim.
Não era. Se preste, deu nota 3 no Letterboxd. Vou deixar
isso claro. Eu gostei, cara. O
Renato já falou isso umas 15 vezes.
Olha só, então agora é a minha vez. Eu posso botar... Cuidado, Renatão, que o The Rock pode continuar.
Hein? Eu confio no The Rock.
Eu também vi dois filmes nessas ratoeiras. O primeiro filme que eu vi foi em março. Foi Os Farofeiros, uma escolha da Patrícia, que foi o pior filme do mês de março pra mim. E o outro filme que eu vi foi em julho, foi Arranha-Céus, Coragem Sem Limite. Foi a escolha do Renato, Skyscraper, não foi? Foi o Renato que escolheu pra ver esse filme.
Foi Renato.
E não foi o meu pior filme do mês. Um minuto e meio, valendo a partir de agora. Renatão, eu sei que você vai ficar muito chateado se eu botar o The Rock nessa semifinal. Eu odiei esse filme, você sabe o quanto eu odiei. Você não gostou do Arranha-Céus. O mundo não gostou. The Rock seguiu a vida dele e não fala mais desse filme. O filme saiu em DVD, ele nem citou que o filme tava saindo em DVD, em Blu-ray, o caralho. Ele não deve ter nem feito os extras desse filme, porque é aquele negócio pra se esquecer mesmo, né? E o filme é horroroso em todos os sentidos, na minha opinião. Principalmente nos efeitos especiais. Os Farofeiros, ele faz parte daquelas ratoeiras antigas, né? Aquelas ratoeiras de ódio, sabe? Tipo, você vai ver esse porque é o pior filme do mês, literalmente. É um filme que eu volto a dizer, eu cheguei a rir em alguns momentos. É um filme ruim, muito ruim, mas eu acho que tem mais cara de ratoeira mesmo. Por todo o processo de eu ir ver esse filme, a minha escolha vai ficar com Os Farofeiros, que é uma bosta, literalmente. Então, olha só.
Se você escolhesse Paulinho Gogó no lugar do The Rock, eu desligava isso aqui e saía do cast.
Eu imaginei.
Só de revolta.
Não se preocupa, não, porque...
Não chegamos a esse ponto, tá tranquilo.
Não, não tem como, né, cara? Você viu o filme, você sabe o que eu tô falando.
Vi, cara.
Então, olha só. Seguinte, já temos as nossas semifinais. Agora voltam os filmes que a gente não colocou no balaio. Né? Os dois filmes que a gente não colocou. E agora a regra muda também de novo.
Olha aí,
agora a gente vai mudar a regra de novo. Que é o seguinte, já cada um selecionou o seu indicado. E agora você não vai mais votar no seu filme. Novos duelos, novas escolhas. Pra dar direito a todo mundo.
Okay.
E eu preciso explicar uma regra nova também pra final. Antes de vocês votarem. A escolha que vocês fizerem agora vai classificar o filme imediatamente para a final. Então, eu não vou participar da semifinal. Nós temos agora 6 filmes. Nós reduzimos todos os 12 filmes para 6. Vocês, Patrícia, Renato e Marguinho, vão escolher cada um filme para a final. Vamos ter 3 filmes na final. Esses 3 filmes que chegarem na final, agora vem a regra nova, hein? Eles vão batalhar entre si na final. Mas vamos dizer que para a final passe o filme X, o filme Y e o filme Z. Digamos que a Patrícia viu o filme X, o Marguinho viu o filme Y e eu vi o filme Z. Então, a Patrícia vai ter 1 minuto para defender o filme X e dizer por que ele merece ganhar. O Maguinho vai ter 1 minuto para defender o filme Y e dizer por que ele merece ganhar. Eu vou ter 1 minuto para defender o filme Z. E o Renato, que não tem filme na final, vai escolher o grande campeão dos 3 filmes.
Legal.
Então, por exemplo, quem de nós 4 ficar de fora da final é quem vai escolher o filme e os outros vão ter que defender cada um o seu filme. Tá certo?
Entendi.
Okay. Vamos lá. Então é o seguinte, semifinal, primeira semifinal, voltamos pra Patrícia. Patrícia, sua semifinal será entre tambores. 50 Tons de Liberdade. Filme que o Maguinho viu em fevereiro, o pior filme do mês dele, e eu tenho certeza que você já viu esse filme também, assim como viu os outros. As defesas desses filmes foram feitas durante o cast dos filmes do mês.
Sim, claro.
Então nós vamos ouvir a defesa, o que o Maguinho falou de 50 Tons de Liberdade em fevereiro.
Ah, que legal, que legal.
filme é um filme assim, ele já começa assim. Cara, o cara tem um império, o cara só viaja e fode. Só viaja e trepa, só isso. O cara não trabalha nem 10 minutos. O filme se limita a 10 minutinhos de história, sexo. 10 minutinhos de história, pau dentro.
Eu falei isso na ratoeira.
Ele falou.
É a mesma coisa, é a mesma fórmula. Cara,
é só isso, é só isso. E assim, a trama é digna dos anos 80. Mas 80 na essência mesmo, não tem como levar a sério. O caule não foi regado direito, ficou murcho o tempo todo, caidinho pro lado, assim, entendeu? Então, assim, é só lambida no bico do peito, só isso. É o que de mais intenso... Não dá. É chato, é fraco, é insosso, é infantil, entendeu?
50 Tons de Liberdade vai disputar com um filme que eu tenho certeza que você adorou, O Grande Circo Místico, filme de novembro. Eleito por Rafaelo Salles como o pior filme do mês. Agora nós vamos ouvir o que, que o Rafaelo falou do O Grande Circo Místico em novembro.
Ele passa pelas 5 gerações de uma família que é dona de um circo. A quantidade de estupro que tem no filme não quer dizer nada. É estupro pra caralho. A família se perpetuou com base de estupro. Vai jogando personagem na tela e blá, 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 profunda ninguém. Aí você não se importa com ninguém. Você não lembra de nome. Tudo uma merda, tudo pobrinho pra caralho, e nada de original, sabe? Uns efeitos especiais bem bostas. A figura da mulher banalizada no filme, né? Elas são simples objetinhos, né? A força motriz do filme são os homens. Me admira toda a classe cultural brasileira hoje em dia querendo combater, né, ideias pseudo-fascistas e o caralho a quatro e botar para representar o Brasil no Oscar um filme que não tem nada de diverso, nada de inclusivo, entendeu? E nenhuma crítica, né, a qualquer tipo dessas coisas. E estou eu aqui fazendo uma crítica séria à porra de um filme nacional. Muito ruim, cara. E, cara, essa opinião não é só minha, não. Essa merda desse filme não vai pra Oscar.
Tá pronta, Paty?
Tô pronta.
Então vamos lá. 50 Tons de Liberdade contra O Grande Circo Místico. Valendo uma vaga pra final. Valendo a partir de agora.
Cara, 50 Tons, qualquer um deles é muito ruim, mas ele já teve o seu momento. E, cara, eu vou te dizer, vai ser difícil alguma coisa ser pior do que o Circo Místico. Porque, cara, esse filme, eu assisti os dois filmes, o Circo Místico é irritante demais. Então, passa o Circo Místico, por motivos óbvios, quem ouviu o Rafaelo falando sobre o Circo Místico, depois a minha complementação sobre o que ele falou, não tem como outro filme passar além do Circo Místico.
Caralho, quebra.
Muito bem.
Quebra de paradigmas, é verdade.
Então, O Grande Circo Místico, que é o filme que o Rafaelo viu e vai ser defendido pela Patrícia, né? Obviamente, na final, porque ninguém mais viu esse filme. Passa pra final, então, já temos o primeiro finalista, o filme do estupro, O Grande Circo Místico.
Mas é.
Vamos agora para o segundo embate da semifinal. Renato Maciel, você que vai definir, tá pronto?
Tô pronto, vamos lá.
Os filmes que vão batalhar agora são... Maze Runner, A Cura Mortal, filme que foi visto pela Patrícia em janeiro. Aqui vai a defesa da Patrícia de Maze Runner, Cura Mortal.
Ter que assistir os três, cara, sério, foi muito sofrimento. Porque, eu vou falar isso, pior do que filme de terror é zumbi. Eu tenho um pânico real de zumbi, na vida real. E aí eu tô feliz e serelepe pimpona assistindo essa merda desse filme e de repente tem zumbis, cara, juro, eu queria matar uma pessoa. Não faz o menor sentido nada. Nada faz sentido, cara. Esse, sério, é um dos piores roteiros que eu já vi na minha vida. A direção do filme é legal. As cenas de ação são legais. Não posso dizer que não. Então a direção... Os três filmes têm uma consistência em termos de boa direção e cenas de ação que me surpreendeu muito. Eles passam o filme todo tentando resgatar o cara que foi sequestrado no último filme. É isso. E aí, no final... Gente, juro, não faz o menor sentido. É um dos piores roteiros de filme que eu já vi na minha vida. Cara, é ruim, mas ficou amarrado, assim. Teve final a história.
Este filme, Renatão, vai batalhar contra... Esse você adorou, Renatão. Ghostland, ou Ghost Town. Esse filme Ghost que a gente não lembra o título.
Gostei desse.
Ghost in the Shell.
Então, Renatão, a defesa que todos nós fizemos, quer dizer, o que nós falamos de Ghost, qualquer coisa, o filme que a gente viu, vale lembrar, o filme que a gente viu em outubro foi essa.
Tudo que acontece é muito bem conduzido. O filme explora bem essa violência nos primeiros 20 minutos, 30 minutos. O filme é muito legal. Mas o que eu acho que o filme se fode inteiro é o segundo ato. É um filme que se perde muito nas reviravoltas.
Se você vai assistir um filme em que você passa metade do tempo perplexo com os absurdos e mais entre o riso e a perplexidade do que levando susto, é porque aquilo ali não funcionou. Cara, os piores diálogos que... Não, sério, por favor, nossa, alguém me explica os diálogos desse
filme. Os diálogos são péssimos. Ah, vai se ferrar, a mãe, duas filhas, uma casa no meio do nada, de uma tia que, porra, pra que tanta boneca? Pra que que casa é essa, meu irmão? Que casa é essa?
Aí você entra num lugar desse e você fala, uau,
okay,
que impressionante, é aqui que a nossa família vai ser feliz, sei disso, não sou puto, é aí que a sua família vai ser esquartejada.
O que me irritou mais nesse filme é ele querer ser intelectual. Começar com citações intelectuais e passagens de livro, e aí você não sabe se é o livro dela ou dele, ah, é que você vai escrever que nem ele, ai pra puta que te pariu. Aí, esse filme tem uma hora e meia, eu não vi a hora dele acabar. Maze Runner, Cura Mortal, terceiro filme da franquia que você se recusou a ver, contra Casa de Vidro com acidente em Ghostbusters, valendo uma vaga na final a partir de agora.
Cara, então, essa disputa eu vou ser bem, bem honesto, que é muito difícil, porque são dois filmes completamente esquecíveis. O Ghost in the Shell, Ghostbusters, Ghost Whatever, a gente nem lembra o nome do filme. Quanto mais lembrar que esse filme existiu, quando a gente fizer alguma recapitulação do ano que vem, ou ver como é que foi de Ratoeiras, esse filme, cara, não tem relevância. Mas a mesma coisa eu posso dizer do Maze Runner. Eu comentei isso aqui durante essa gravação. Eu falei, cara, nem lembrava que Maze Runner tinha saído esse ano. Nem lembrava que tinha sido Ratoeira. Nem lembrava que existia esse filme. Eu vi os outros dois. Mas eu fui ver o segundo no cinema. Para ver o segundo no cinema, eu tive que ver o primeiro. E o terceiro eu me recusei. Porque eu não precisava ver. Não era obrigado a ver. Então eu não me interessava. Aí que tá a questão. É um filme que eu não me interessava ver. Que eu cheguei a ver. Olha só, eu cheguei a ver os dois primeiros. Eu não me interessei em ver o terceiro. E continuo interessado em não ver. Em manter isso. Manter a minha distância dele. O outro, eu só sabia que existiu e só fui assistir porque era Ratoeira. E ele é horroroso. E ele bate em todas as teclas de que é uma Ratoeira. Então é muito difícil essa disputa. Mas
escolha.
Pelos dois, eu vou acabar escolhendo o Maze Runner. Porque um eu ainda acabei vendo. O outro, eu fugi da franquia e pretendo continuar fugindo. Então, usando o critério de um filme que eu ainda me recuso a ver, né? Esse aí eu me recuso, eu já até vi.
Então, próximos finalista, Maze Runner. Cara, eu não imaginei que Maze Runner fosse tão longe nesse...
É verdade, eu juro que eu não imaginei também, não.
Nesse cast, mas... Não, cara, mas... O Circo Mítico eu até desconfiei, mas o Maze Runner, eu entendo o seu critério, Renatão, mas eu acho, me permita discordar, porque eu acho o Ghostland muito pior, cara. Eu viria esse Maze Runner, cara.
Ghostland é horroroso, horroroso. Eu não veria de longe ele. Mas, cara, eu pulei uma franquia. Eu esqueci, tipo assim, eu gastei meu tempo vendo dois.
Dois e não quis ver o terceiro, eu entendo. Faz sentido.
Entendeu?
Muito bem, Maguinho. Pra você sobraram dois filmes. Eu não sei se você já fez a matemática e já sabe quais são. Não, provavelmente. Então eu vou dizer pra você. O filme de agosto, a Ratoeira de Agosto, foi Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo, que você viu, né?
Sim, sim, sim.
É, filme assistido pelo Renatão, e foi isso que o Renatão teve a dizer sobre o Mamma Mia.
A minha pergunta era, o ABBA tem música suficiente pra dois filmes? E a resposta é, não, não tem. Se conversa comigo, não, porque foda-se o ABBA, né? Caralho, que merda, cara. Eu não sei. Eu já vou deixar claro aqui, pra começar o meu hate. O segundo é melhor, então eu não entendo por que a Paty dormiu no segundo.
Não sei, cara.
A diferença dos dois é bizarra. A partir do momento que eles fazem isso, eles abrem pra três novos atores interpretarem os pretendentes e uma nova atriz pra interpretar a personagem da Meryl Streep, a protagonista. Com isso, melhora muito, porque eles escolhem quatro atores que cantam. Até porque Colin Firth, Stellan Skarsgård, Pierce Brosnan e Meryl Streep não cantam nada. A Meryl Streep pode fazer tudo o que ela quiser na vida, menos cantar. Eu não sabia que o Dominic Cooper tava no primeiro filme.
Puta, cara, é uma vergonha.
Ele é o Preacher. Ele é o fucking Preacher. E você vê ele com aquela bermudinha lelesque, sem barba.
Lelesque, lelesque.
Felizmente, eu achei o novo filme muito melhor dirigido. Eu não tenho o nome do diretor aqui agora.
Ol Parker.
Ol Park. Esse senhor, ele é muito melhor.
Maguinho, o Mamma Mia vai disputar uma vaga na final com Os Farofeiros, filme que eu vi. Eu assisti em março e foi exatamente isso que eu tive a dizer dos Farofeiros. Eu só queria abrir dizendo o seguinte: esse filme, ele tem talvez o pior trailer que eu já vi da história do cinema. Fácil, é um dos piores trailers que eu já vi na minha vida. Além do off do narrador, que é uma coisa que não se usa mais.
Só a gente mesmo.
Principalmente quando o narrador, ele começa a falar assim, meio rindo, meio safadão, meio não sei o quê. Cara, é muito ruim. Ele é uma comédia de situações. Como é qualquer coisa do Multishow, como é qualquer coisa do Zorro Total, isso vocês já sabiam. Ele é basicamente uma situação bizarra atrás da outra. Nenhuma gag começa sem que você saiba a quilômetro de o que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. Quando a gente fala de comédia nacional, estilo Multishow, Zorra Total, Praça Nossa, a gente sempre tem que perguntar, pra quem é esse filme? Quem é o público desse filme? Definitivamente tem público. Todo mês, como eu falei, estreia um filme desse tipo e todo mês vai ser a mesma coisa. Então, acho que nós já falamos tudo o que tínhamos que falar pra esse tipo de filme. Maguinho, uma bela batalha, uma batalha justa e a partir de agora, acho que tudo, todas as cartas estão na mesa e vale tudo. Então você vai ter um minuto, Maguinho, pra defender Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo ou Farofeiros, que vai ter continuação esse ano. Tá pronto, Maguinho?
Vambora.
Valendo, Maguinho, a partir de agora.
Bom, vamos lá. Eu vou adotar mais um critério também que eu acho. O que difere essas duas produções é que Mamma Mia, por mais que tenha gente que não goste, é cinema. É cinema. E os Farofeiros, eu vou só, acho que eu tenho tempo, fazer só um breve desabafo que eu acho que é importante, porque assim, nas ratoeiras, três produções nacionais estão aqui. Eu não vi, eu não posso opinar, né? E eu acho que é por isso que o Rafa tem uma certa dose de razão em não gostar do nosso cinema. Um país, cara, que dimensões continentais, Paty, onde você vê cada região se encontra um Brasil diferente. E a possibilidade que a gente tem de teria de ser um expoente na América do Sul seria gigantesco, cara. Mas o que vem pra massa é esse lixo pastelão. Teorizado. Com louvor, cara. E com dó no coração, passa Os Farofeiros.
Muito bem, muito bem. Então, Maguinho escolheu Os Farofeiros. Afinal, se desenhou assim. Circo Místico, que foi visto pelo Rafael. O Rafael não está aqui. Quem vai defender esse filme é a Patrícia, que assistiu o filme. Maze Runner 3. A Patrícia viu também, então ela também vai falar desse filme. E Os Farofeiros foi um filme que eu vi e eu vou defender, porque eu quero ganhar esse ano. Vou disputar contra a Patrícia em dois filmes aqui, né? Um do Rafael também. Então, Os Farofeiros, Maze Runner 3, Circo Místico. Quem está fora dessa final é o Renato, que é o atual campeão. Não vai poder ganhar esse ano. E Maguinho, atual vice, também não vai poder ganhar esse ano. Eles dois vão escolher qual desses três filmes vai ser a grande ratoeira de 2018. Tá certo,
gente? Foi garfado, hein, Maguinho?
Tá certo.
Foi garfado nada. Regras...
Foi garfado ao longo do ano.
Claras.
Renatão, eu jurava que eu ia ser campeão esse ano, cara. Eu jurava.
Mas a Patrícia que eliminou os 50 tons, hein? Ela armou pra ela ser campeã.
Olha aí, cara. Garfado!
Então é o seguinte. Antes só da gente votar, eu sempre pergunto isso pra vocês. Vendo todos esses filmes que falamos e tal, tal, tal. Vou até começar com o Maguinho, já que ele se sentiu garfado. Vocês acham que a gente fez justiça? Nós temos Grande Circo Místico, um filme detonado pelo Rafaela, primeira ratoeira dele. Maze Runner 3, um filme que a Patrícia odiou, principalmente pela presença de zumbis, segundo ela, que ela não esperava de ter. E Os Farofeiros, nós temos dois representantes nacionais aqui, né, no caso. Então, dois filmes nacionais, uma franquia que foi praticamente esquecida, até mesmo por Hollywood. Vocês acham que fizemos justiça, Maguinho?
Cara, eu acho que sim, de certa forma. Assim, sabe? Eu não esperava que Maze Runner estaria ali, mas eu acho que assim, a gente precisa olhar com muita atenção. A gente fala pro mundo, né? Pra esse globo terrestre gigantesco.
Sem dúvida.
Tem dois exemplares, cara, do nosso cinema na ratoeira e um que é a nossa indicação pro Oscar, sabe? Então, assim, a gente faz justiça assim porque isso é muito sério, cara. A gente tem produções que estão muito, muito aquém do que é ser cinema, do que é fazer cinema, entendeu? Então, acho que a gente... Essa final tá muito bem conduzida, com exceção de Maze Runner, que eu acho que, por mais que seja ruim, eu acho que ainda é cinema. Ainda é cinema, sabe?
Ah, tá certo. É o seu critério, faz sentido. Renatão, até agora, você acha que nós fizemos justiça com uma final desses três filmes?
Olha, pra mim, o pior filme de todos foi eliminado na primeira fase, que é o do furacão mongoloide lá que o Maguinho viu.
Só eu e você, Renata. Não, tudo 10 minutos só.
Esse filme tem que ser estudado. E o Maguinho merece o prêmio só por ter ficado até o final desse
filme. Pelo conjunto da obra, né?
Não, com certeza. E eu só fiquei com pena do Toby Campbell, da carreira dele, das escolhas dele.
É verdade. Nós comentamos isso, né?
É. É, não, esse cara, meu irmão, os caras fizeram uma macumba pra ele, que acabaram com a vida dele, meu irmão. O cara só faz filme merda, e é um bom ator, mas só faz filme merda. Então eu acho que esse filme devia estar ali. É aquela coisa, né, a gente olha assim, os indicados, especialmente tipo, os farofeiros. Ah, por mais que fale o que falar dos farofeiros, é um filme genérico do cinema nacional, que não representa. Meu irmão, você olhar pros farofeiros e falar, ok, esse tem cara de ratoeira do ano. Ok, esse tem cara de estar tá numa festa da ratoeira. Cara, a gente pode falar que a ratoeira foi mudando, com o tempo, com não sei o quê. Esse filme tem cara de ratoeira, tem cara de estar no final. Então eu acho que tem bons representantes aqui, sim.
Bem, eu concordo com vocês. Eu acho que são, como eu falei, uma franquia fracassada, Maze Runner, que Hollywood esqueceu dessa franquia. As pessoas não querem lembrar que existe. Os farofeiros, tudo que eu tinha que falar, eu acho que eles estão querendo transformar em uma franquia, mas é uma coisa assim, tem público, né? Tem público. E o Circo Místico, cara, ele é um filme que, antes dele estrear, ele foi indicado ao Oscar. Ninguém tinha visto. Então, quem escolheu, né, deve ter visto todos os filmes brasileiros e achou que esse era o melhor. Ou outra coisa que a gente não sabe. Não vou acusar ninguém porque não sei. Mas é incrível, como o Maguinho falou, eu não tinha nem me tocado disso. É a nossa indicação ao Oscar deste ano, é uma das piores ratoeiras do ano. Então, é complicado. Paty, justiça até aqui?
Cara, eu acho que acabou ficando um pouquinho de cada coisa, né? Tem um filme que é talvez um pouco mais exemplo de cinemão, tem um filme Globo Chanchada, tem um filme que era para o Grande Circo Místico, como vocês falaram, um filme que é de uma relevância como sendo o indicado. Então eu acho que sim, eu acho que, cara, é a nata do que teve de ruim esse ano. Eu acho que foi, é isso mesmo.
Muito bem, então olha só, gente, só para relembrar vocês, em 2016 nosso campeão foi um filme nacional, É Fada.
Eu tô curtindo, na verdade.
Em 2017, 50 Tons Mais Escuros, Renato viu também no cinema. Teve uma história maravilhosa por trás desse filme, quando ele foi ver e tal. Foi bicampeão.
Aquele dia, aquelas meninas, eu mantenho contato com ela até hoje.
E agora, em 2018, quem será o nosso campeão? Está entre Circo Místico, Maze Runner e Os Farofeiros. Patrícia, você vai começar sua defesa primeiro do Maze Runner, que foi o filme de janeiro. Tá pronta?
Tô pronta.
Um minuto pra você, Maze Runner, A Cura Mortal. Por que que esse filme merece ganhar, Pat? Valendo.
Cara, porque como o Maguinho falou, um filme que se propõe a ser o final de uma franquia, que a gente ainda consegue considerar cinema, que ninguém lembra que aconteceu. O Renato simplesmente resolveu não assistir o final da história. É tipo assim, você começou a ver a história, é tão ruim que eu não quero nem saber como termina. Tem zumbis bizarros andando pelo meio da cidade. Esse é um filme que não faz o menor sentido à história final. Você fica esperando que aquilo tudo que se construiu no primeiro filme, o primeiro filme até que é interessante, você fica esperando que aquilo vá pelo menos, né, no final. Cara, o filme é chato, o filme se arrasta, o filme não te prende, o filme é tudo de ruim nesse tipo de filme, de franquia, de três filmes, trilogias, que você espera uma conclusão minimamente satisfatória, mas não, é um lixo. Então eu acho que deve ganhar, porque, cara, um filme que se propõe a fazer, se propuseram a fazer três filmes em que as pessoas não se deram nem o trabalho de assistir, cara, é porque é muito, muito ruim.
Obrigado, Paty. Próximo filme sou eu que vou defender, é o
Farofeiros.
Os Farofeiros. Não, eu tô procurando mês. Os Farofeiros, o filme que eu vi em março. Muito bem, um minuto pra mim, valendo. Gente, olha só, eu acho que o Farofeiros, como eu falei, ele foi um fim de uma era. Por isso que eu acho que ele merecia ganhar esse título. Pra representar um marco nas ratoeiras. Quando a gente olhar pra trás, a gente vai olhar pro Farofeiro. Pô, o Farofeiro ganhou em 2018. Pô, mas também, né? Que ano pra fechar. A partir daqui a gente vê que a ratoeira tomou um outro rumo. A gente vê ao longo do ano, né? Março, Farofeiros. E aí nunca mais a gente retomou esse tipo de farofa de filme. Porque o filme não é só Farofeiros no título. Ele é uma farofa de filme. Ele tem comediantes de terceira categoria, atores que você, que assim, são meros coadjuvantes em novelas e tudo mais. E a mulher do comercial de cerveja, ele representa muito um tipo de cinema que a gente não quer. Então, como protesto, eu acho que a gente devia eleger esse filme como a pior ratoeira. Porque isso é ratoeira. Paty, então vou pedir pra você retomar agora, que você vai defender o filme do Rafaelo, que é o Grande Circo Místico, o que foi a nossa ratoeira de novembro. Um minuto pra você falar desse filme, beleza?
Beleza.
Vamos lá, um minuto valendo.
Que... Cara, eu acho que nada é mais o fim de uma era do que você indicar um filme como O Grande Circo Místico como vencedor. Que é um filme que representa tudo que a gente mais abomina no cinema nacional. Eu e o Maguinho, a gente passa o ano inteiro defendendo, assistindo bons filmes, falando que as pessoas têm que assistir o cinema nacional. Tudo bem, o Rafael tem lá os motivos dele. E esse filme é o responsável por pessoas como o Rafael odiarem o cinema nacional. Então eu acho assim que esse filme merece ganhar, porque, cara, um filme que arrasta o nome do cinema nacional na lama, ainda tem a audácia de ser o filme que vai ser indicado a ser o representante do Brasil no Oscar, um filme que tem tudo que eu mais abomino com relação à maneira como trata a mulher, a maneira como banaliza as questões da violência sexual. Cara, tem tudo de ruim tem nesse filme. Então eu acho assim, como o Marcelo falou, como uma... Meu Deus, qual foi a palavra que você usou? Um protesto. Eu acho que nada mais justo do que a gente execrar esse filme pra deixar claro que não é isso que a gente quer no cinema nacional.
Muito bem. Então, três defesas de três filmes feitas. Renato, você vai ser o primeiro a escolher. Um minuto e meio, Renato, acho que é suficiente para falar de três filmes. Você tem 30 segundos para falar de cada um, se quiser. Ou pode usar para falar só, justificar a sua escolha. Você tá pronto?
Tô.
Boa sorte. Valendo, Renato, a partir
daí. O Grande Circo Místico, a parte bateu bastante na tecla do... foi esse filme que sujou o cinema nacional e fez o Rafa odiar o cinema nacional. Esses pontos, eu acho que o próprio Farofeiros meio que desmancha, porque esse é o tipo de filme que suja o cinema nacional, esse é o tipo de filme que faz ele falar mal e faz ele odiar. Então eu acho que de cara eu já tiro o Grande Circo Místico, por mais que ele possa ter esses problemas todos, ser esse péssimo filme que eu acho também que ele é. Vocês dois falaram muito, muito, muito bem de cada um dos filmes e enquanto a Paty falava do Maze Runner, eu falava, ok, é isso, Maze Runner, concordo com tudo. Ele representa o que é a nova ratoeira e o Marcelo veio falando do Farofeiros e é isso que eu acho que é o grande clash dessa parada. É o que é considerada a antiga ratoeira e a nova ratoeira. A gente pode dizer, é aquela ratoeira que pega os filmes bagaceiros, os filmes mais populares, os filmes que a gente não vê e de nenhuma maneira possível, e a ratoeira que a gente tentou colocar esse ano, pegando os filmes mais populares, aquela coisa. Então, cara, é aquilo que eu falei, os Farofeiros eu sei que ninguém aqui vai ver, e o Maze Runner, por mais que, por exemplo, eu não faça a menor questão, eu pulei esse filme, eu sei que alguns aqui ainda veriam, e o que eu acho que vai decidir pra mim é o fato de o Maze Runner eu ainda pulei, o Farofeiros eu ainda acabei vendo, e é horroroso. É horroroso. Então, cara, eu vou num filme que eu sei que é ruim e eu sei que representa a Farofeira com Farofeiros.
Farofeiros?
Nossa,
Farofeiros.
Eu achei que você ia no mesmo ano.
Olha só, então tá. Então, Farofeiros é o voto do Renatão. Se o Maguinho votar em outro filme, eles vão ter que voltar e chegar num consenso.
Convenceu o outro.
Maguinho, você também tem tempo livre, tá? Agora é final, tempo livre, para justificar a sua escolha entre esses três filmes. Tá pronto?
Sim, sim. Bom, vamos lá. Eu não tenho dúvida que das ratoeiras, eu acho que é a minha decisão mais difícil, sabe? A decisão mais difícil, porque assim, eu escutei atentamente cada um de vocês, escutei você falar sobre os Farofeiros, concordo com tudo que você falou, concordo com o que o Renato falou agora dele, mas ao mesmo tempo, eu tô pensando aqui, cara, a Patrícia falou do Grande Circo Místico, e eu concordo demais com ela, porque assim, tudo que passou no nosso cinema ao longo do ano de 2018, a nossa cúpula, ela escolheu esse e mandou pra fora, né? Então o mundo viu esse filme, está vendo. Isso, eu concordo com ela. Não vê esse filme, mas eu concordo com ela e acredito tudo que ela falou, que isso não nos representa. A gente já teve na grande festa do Oscar com filmes muito bons. E aí agora eu tô voltando também no que o Renato falou, que é o seguinte. Maze Runner eu nem tô colocando, tá? Porque apesar de não falar comigo essas franquias, né? Young Adults. Mas assim, veria em algum momento, se não tivesse nada pra fazer e tal. O Grande Circo Místico, idem também, né? Por curiosidade. Farofeiros eu tenho certeza que eu não viria. Então, gente, eu não sei o que fazer. Tô numa encruzilhada muito grande. E aí o que eu falo novamente, né? Dois filmes do nosso cinema. Cara, eu vou colocar a lenha na fogueira, que eu acho que é a nossa função, entendeu? Não por zoação, não por... Mas eu acho que não. por coerência minha, eu acho que os Farofeiros é uma produção de merda. De merda. Já o Grande Circo Místico, ele é cercado de uma produção importante para um cinema, relevante, Cacá Diegues e tal. Então, eu acho que por tudo isso, por ele representar uma coisa que não é o que a gente sonha pro nosso cinema, eu empato, Renato, e eu vou no Grande Circo Místico.
Muito bem. Então, um voto pro Farofeiros, filme que eu vi, e um voto pro Circo Místico, filme que o Rafael viu. Vamos fazer o seguinte. A Patrícia defendeu o Circo Místico, eu defendi o Farofeiros. Eu vou dar mais um minutinho, brevemente, pra gente tentar mudar vocês de opinião, tá certo? Então, olha só, bem rapidinho, um minuto pra mim. Patrícia pediu pra eu começar. Olha só, eu acho que vocês estão indo em cima do Circo Místico pelas razões erradas. Vocês estão indo porque foi o filme eleito, porque é um filme de uma cúpula que sempre elege mal os filmes pro Oscar. Então esquece que ele foi indicado ao Oscar. Ele foi um filme que ele foi pensado por um bom motivo, assim. O Cacá Diegues levou 12 anos pra fazer o filme. Eu tenho certeza que as pessoas não queriam fazer um filme ruim. O filme acabou saindo ruim porque, infelizmente, o nosso cinema... leva anos e anos e anos, em vez de ser uma coisa boa, às vezes saem essas coisas, assim. Só que eu acho que vocês deviam focar nos filmes que são pensados já num público específico, e os filmes, eles têm aquela qualidade ruim por intenção, não porque, enfim, acabou o que aconteceu de ser, entendeu? O Farofeiros é isso, ele é pensado para um público boçal. Acabou. Paty, um minuto para você falar de O Circo Místico e convencê-los a mudar de ideia. Valendo a partir de agora.
Eu acho que o problema é exatamente esse. O Farofeiros é ruim porque é ruim. Porque é um filme que tem um público específico, ele tem o seu nicho específico. Ele é ruim pra gente que gosta de outras coisas, mas esse filme foi um sucesso de público. Então ele tem o seu espaço. Agora, O Grande Circo Místico é um filme que foi feito pra ser bom e 12 anos, isso nem eu sabia, 12 anos pra fazer um filme e eles conseguiram fazer essa merda. Marcelo, você me desculpa. Então nada pra mim é pior do que isso. Você tentar fazer uma coisa boa, que é o que eles tentam fazer, mesma coisa que eu falei do Maze Runner, e não consegui fazer. E aí você ter tudo de pior num filme que você tentou fazer bem. E aí eu acho que isso é muito pior, você errar, do que você já fazer uma coisa. Na verdade, o Farofeiros é um acerto pro gênero. O Grande Circo Místico não. É um grande equívoco, um grande erro, e eu tenho certeza que vai ser um fracasso.
Velho, a Paty é foda. Eu tava indo por um caminho, a Paty falou uma frase.
Porra, que... eu ia falar isso agora.
Tipo, eu tava indo assim, eu falando, ó, a Paty falou, e pra mim não disse nada. Ela falou um negócio, eu falei, pô, fodeu.
Bom, aí então agora é o seguinte: vocês, Paty não fala mais nada, eu não falo mais nada. Maguinho e Renato, olha só que difícil, hein? Essa ratoeira de 2018 com um problema sério de decisão.
Sim, espetacular então, esse clash, espetacular.
Isso é clash de verdade mesmo, aqui é clash raiz. A partir de agora a gente não fala mais nada, Renato e Maguinho precisam chegar numa escolha.
Renato.
Maguinho, o que você acha?
Meu querido amigo, eu tava muito na linha do Marcelo. Tava muito, muito, muito mesmo. Só que a virada da Paty na minha cabeça foi o seguinte: 12 anos de produção, o filme tinha tudo. Tinha tudo. Ele tinha uma história, ele tinha um background por trás, tudo pra ser um filme bom, sabe? Eu não tô nem colocando mais ele ser indicado ou não ao Oscar, mas ele tinha todo o poderio, tinha orçamento, tinha atores. Tinha tudo pra ser uma coisa que a gente entrasse e curtisse uma coisa que era da nossa infância, o circo, né? Que é maravilhoso, super colorido e tal. E saiu esse cocô. Já os Farofeiros, o público é o boçal, concordo com o Marcelo também. É o público de final de semana que tá cagando pro que é cinema, tá cagando pro que vai ver. Ah, tá passando esse, vamos ver que deve ser engraçado, entendeu? Então assim, por relevância... Eu acho que o Grande Circo Místico é o grande vencedor.
Então, cara, eu tenho minhas questões exatamente por isso. Primeiro fica essa questão de defender porque o filme é do Oscar e tudo mais. O Marcelo, pra mim, matou isso com... não é o primeiro filme ruim de cada Oscar.
É verdade. Foi
não,
perfeito.
Não é o primeiro, e não é o primeiro, nem vai ser o último. Ah, demorou 12 anos e o filme saiu ruim. Eles tentaram fazer uma coisa boa e saiu ruim. Quantas vezes um filme fica, sei lá, anos e anos em produção e a produção, o resultado dela não é positivo? Ainda mais tratando o cinema nacional, onde a gente tem vários problemas de captação e tudo mais. Então isso acaba demorando mais. Agora, também vim falar que, Os Farofeiros foi feito pra ser ruim. Gente, pelo amor de Deus, aí é dar atestado de estupidez. Ninguém ali na produção falou, vamos fazer uma parada merda porque foda-se. Não, cara, eles tentaram fazer o melhor filme possível. Tanto que a Paty deu pra mim o que é a cartada que acabou com a minha cabeça, que é o dentro do gênero, eles foram muito bem, muito bem resolvidos. Tipo, eles fizeram um bagulho que é totalmente mal feito e tudo mais, mas tentando fazer uma coisa boa, como o Circo Místico tentou fazer uma coisa boa, os farofeiros também tentou. Então acho que pra mim isso aí meio que um anula o outro. A questão é que os farofeiros é uma parada que acabou fazendo sucesso. Porque, infelizmente, esse tipo de filme faz sucesso. O Circo Místico podia ser um puta filme. Um puta filme, assim, de arte, bonito pra caralho. E o representante brasileiro do Oscar. Ele ia continuar não atingindo o público.
Sim, sim. Nós temos esse podcast já de algum tempo, né? Temos uma legião de fãs que com a gente aprendem, né? A gente fala aqui sobre parte técnica e tal, e a gente tenta passar um pouquinho de conhecimento para eles, e eu tenho certeza que eles, ao longo desses 5 anos, eles estão conseguindo ver filmes de uma forma diferente. A gente não indica filmes como farofeiros. Eu nunca indicaria para nenhum amigo meu farofeiro, sabe? Talvez o Grande Saco Mídico falasse assim, cara, vê o que você acha, sabe? Vocês têm aqui duas opções, tem 2 DVDs. Gente, o que vocês vão ver agora? Eles iam botar o Grande Circo Místico. Então, Renato, é muito difícil essa minha conclusão, mas eu acho que entendendo melhor o conceito de cinema, o conceito do que a gente representa para todos que nos ouvem, os farofeiros merecem o pior filme, eu acho.
Ah, então você tá botando no farofeiros.
É, você mudou.
Sim.
Então nós temos um consenso, já?
Renato, queria te ouvir um pouquinho, só pra essa conclusão.
Eu não acho que a gente tem que ficar julgando o gosto da galera que escuta a gente, porque a gente tem que... A gente tá gravando podcast, como a gente fala, pro mundo inteiro. Então é todo lugar do mundo, todas as classes, todos os gostos. Pode não ser o nosso gosto, não pode conversar com a gente, mas também não vai julgar o tipo de filme que a galera gosta. E outra coisa que eu ia fechar é, um é tão ruim que isso conseguiu só a bilheteria e tudo mais. O outro é tão ruim, mas chegou a ser indicado ao Oscar. Então o Farofeiros é tão merda que nem indicação ao Oscar ele consegue.
Mas não é filme pra isso também.
Não é a proposta também, né?
É, não é a proposta, é verdade.
Renato, você quer fazer um voto agora? Agora, qual filme que você votaria?
Não, eu mantenho o meu.
Farofeiros. Maguinho, seu voto?
Eu vou nos Farofeiros.
Então, beleza. Então, vamos decretar o campeão. Temos fumaça escura do carvão queimando na praia.
Habemos filme.
Habemos ratoeiros. De 2018.
Rapaz, foi difícil, cara.
Olha só, você que escuta o Patreon, escutou a conversa na íntegra. Você que não tem o Patreon, se quiser ouvir esse debate todo na íntegra, tem que assinar o Patreon. Vocês só ouviram algumas partes. A conclusão foi tomada, a decisão é que é o meu primeiro título. Aí eu vou pra galera.
Estoura o champanhe.
Eu vou pra galera, é a melhor reação pro farofeiros.
Farofeiros, porra. Que beleza. Bom, então... discurso do campeão, deixa eu dedicar o meu título. Eu quero dedicar o título à Patrícia. Primeiro porque das 3 ratoeiras que vieram pra cá, ela viu as 3. Então há de se respeitar essa pessoa. As 3 que vieram pra final, tem que respeitar. Uma ela foi forçada e 2 ela viu por opção. O Maze Runner ela foi forçada só. E o Maze Runner nem era o que tava na briga. E os outros ela foi por opção. Isso é lindo. Segundo, eu concordo com algumas coisas que vocês falaram. Embora eu entendo que o Maguinho tá falando do público. Eu entendo porque, assim, as pessoas que escrevem pra gente, as pessoas que mandam mensagem pra gente, eu tô dizendo, as pessoas que participam, que realmente buscam conversar com a gente, como o Renato falou, a gente não sabe se é todo mundo, mas as pessoas que realmente parecem querer dialogar com a gente no cast são pessoas que realmente não veriam esse filme. Só que, ao mesmo tempo, nós temos outro lado, daqui de nós 4, 3 pessoas viram o Farofeiros. Eu vi, a Patrícia viu, o Renato viu. Então, pode também ser um filme que você tá na televisão, você deixa ela ligado e tá bom, vou ver 30 minutos dessa merda. E você, às vezes, você acaba vendo tudo. Acontece também. Então, eu entendo esses 2 lados, eu respeito. Como eu falei, eu acho que é um filme que deveria ser escolhido pra fechar um ciclo. E eu fico feliz que esse ciclo tá fechado, porque agora em 2019, outros filmes menos... de nicho, né, e mais de... com cara de ratoeira mesmo. A ideia da ratoeira pra mim sempre foi isso. É um filme que poderia ser bom, tem dinheiro pra ser bom, as pessoas fizeram pra ser bom. E é uma merda, então pra mim foi uma ótima escolha. Então, foi feita a justiça, toca o hino do campeão aí pra gente.
Sério, tu vai botar o hino do Fluminense pra tocar, cara?
É isso aí. Toca o hino do Fluminense também, foda-se.
Que pilantra, cara.
Toque é fada também, vai. Safadona, safada, é safadona. Muito bem, gente. Queria agradecer demais. A alegria aqui é pura. Eu vou dar um presente pra mim mesmo esse ano.
Você merece, você merece.
Muito obrigado. Bom, queria agradecer demais a presença de todos vocês. Eu acho que foi um dos clashes, não só de Ratoeira, mas um dos clashes que a gente já fez, mais difíceis, né, de todos.
Sem dúvidas.
E foi muito legal ver esse debate, muito legal, porque eu acho que vocês levantaram pontos muito legais. Então, eu vou começar me despedindo da Patrícia e agradecendo a ela, né, por tudo, por ela ter trazido todos esses filmes maravilhosos e já chegar numa final com essa força toda. Então, Paty, muito obrigado pela sua participação e que ano que vem venha com toda a força.
Cara, que nada, que orgulho, o filme que eu indiquei ganhou. Olha só que maravilhoso isso. Cara, sabe o que me impressiona?
Sabe escolher, né, Pá?
Que mesmo quando é pra ser uma parada zoada, que é o clash de piores filmes do ano, a gente leva muito sério. E teve uma super discussão sobre os filmes mega sério, o que era pior, por quê, e público. Cara, vocês são muito geniais. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Ano que vem, vou vir brigando pelo título, é minha vez. Esse vai ser o meu ano, 2019 vai ser o meu ano. Estamos aí, então, até ano que vem. E foi um prazer, mais uma vez. Um beijo grande pra todo mundo e até ano que vem.
Muito bem, Paty. Obrigado mais uma vez. Renatão, queria agradecer muito sua presença. Acho que você que é o nosso grande campeão, né? A gente não tem como chegar ainda próximo. Esse ano, eu acho que você escapou, no geral, de filmes piores, mas vê-los debatendo sobre esses filmes mostra o quanto vocês entendem de cinema, até de cinema ruim. Então, queria muito que você deixasse seus contatos também para os seus ouvintes que concordam ou discordam de você.
Pô, imagina, cara, eu que agradeço. É um prazer, assim, absurdo vir poder gravar esse cast e gravar os casts agora do final do ano, porque essas retrospectivas nossas, assim, olhando como é que foi o nosso trabalho no ano inteiro, é muito legal. Eu queria agradecer a vocês três e ao Rafa, né, que não tá aqui participando hoje, mas fez uma ratoeira também genial, cara. Obrigado a vocês, porque o que vocês proporcionaram pra mim também, como ouvinte, como participante, foi, sim, muito divertido. Vocês são gênios. Cara, quem quiser me contrata nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel, com 2 L's no final. Também me segue lá no Letterboxd, que alguns desses filmes aqui que são ratoeiros eu não comentei hoje. E tá lá, quem quiser saber o que, é que eu acho, só dá um pulo lá. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima.
Muito bem. Maguinho, você também, cara, no cast que vem, que a gente vai falar dos melhores filmes do ano, nós vamos falar também dos piores. Eu tava fazendo essa lista hoje e, cara, é impressionante a quantidade dos filmes na lista dos piores que você viu.
É verdade.
É impressionante a lista, a quantidade de filmes desse cast que você viu. Você é um amante do cinema, você é um dos maiores amantes do cinema que eu conheço, já te falei isso várias vezes, porque você vê filme ruim, você sabe que é ruim, e você paga e vai ver. Isso é o quanto você ama cinema. Então, queria agradecer muito você e, por favor, deixe seus contatos também.
Bom, obrigado pelas palavras. E, assim, infelizmente não foi dessa vez, eu achei que seria. Mas foi uma ratoeira, foi um clash espetacular, sabe? Super relevante. Temos muita coisa boa ainda. Temos cast, é época de comemorar, celebrações. Estou nas redes sociais, Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais também do Bar Calabouço, tem Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Como eu sempre digo a todo mundo, continuem indo ao cinema sempre, sempre. Um abraço, galera, e até a próxima.
Muito bem, obrigado, Maguinho, obrigado, Renato, obrigado, Paty, mais uma vez. Gente, debate é isso. Você pode gostar de um filme, a pessoa pode discordar de você, não tem problema nenhum. Debate em alto nível foi esse cast, uma aula. Muito obrigado a vocês, eu sou Marcelo Cipreste, e você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Farofeiros, no meu letterboxd.com/mcpreste. RatosCast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço, e ganhei!
Parabéns, parabéns.
O caule ficou rijo hoje. Duas dessas pessoas viram três filmes. Maguinho e Patrícia viram três filmes.
Olha aí, Sons of Anarchy.
Não é aqui isso, hein? Já
não, foi aqui, é que a moto passou aqui. Mas passou lá fora, né? Então, é claro, aqui em casa não, que não foi.